Titi, é inevitável a questão da chegar perto e saber dos 26 eleitos, né? O que a gente gostaria de saber, assim, ó, se dos 26, os 26 já têm o nome, estão faltando alguns? Tem alguma vaga aberta, uma, duas, três vagas abertas?
Existem, sim. E ela não é pro forma ou resposta jornalística para criar empatia. Não. É porque é verdade, a gente tem a experiência de que quase 100 dias é um tempo longo, que é uma competição mais curta, e que o aspecto físico e o aspecto clínico eles vão ser muito importantes para a definição da nossa convocação. Afora, a gente ficar fomentando agora, instruindo os atletas para que estejam bem, e o nível técnico e a competição natural com que eles enfrentam. Mas é um fator decisivo e não está fechado.
E os 11, então, está fechado?
Nós temos duas, eu prefiro dizer assim, nós temos duas formas táticas que ao longo dessa preparação e nessa melhor versão a gente... Agora a gente chega na nossa melhor versão, a gente conseguiu. Que é, com dois atacantes de lado, dois pontas, dois externos, dois extremos, né? Com dois jogadores por dentro de flutuação, liberdade para Neymar e Paquetá, no caso. Ou tu ter como foi Paquetá no jogo contra o Uruguai, Paquetá do lado, Richarlison por dentro, junto com o Neymar. E um outro agudo na direita, pode ser Anthony, pode ser Rafinha, na esquerda Vini Júnior, enfim, Martinelli. Então fica com opções. Uma terceira opção é que o segundo meio campista seja um jogador de articulação, Paquetá no lugar de Fred, para ser exemplo. Então essas, basicamente esses três moldes ajustes a gente tem.
Nesses 11, o goleiro. É uma escolha do Tite, do Kleber e do Taffarel? É uma escolha do Tite? É uma escolha de momento? Como é que decide se é o Alisson, se é o Ederson, se é o Everton?
Primeiro que qualquer um dos três que a gente ficar, eu fecho o olho, atiro e eu vou acertar. O seu Enio no Caxias dizia assim para mim, quando tinha uma série de jogadores bons, ele disse, tu não vai te atrapalhar? E eu respondia para ele assim, se eu me atrapalhar e eu errar, eu acerto. Porque os três são de alto nível. Vamos colocar...
Historicamente, nunca três goleiros jogaram tanto como a gente tem colocado esses goleiros. E tão bem, em números, né? O titular vinha, ficava e jogava quase todos. Hoje, dificilmente o reserva entrava, o terceiro goleiro nem se fala. Hoje, os três goleiros principais que a gente tem trabalhado com eles, o Alisson, Ederson e o Everton, todos eles jogaram mais de uma vez, né, e tiveram grandes atuações.
Palavra do Taffarel mais ouvida, Taffarel e Marquinhos. Todos nós externamos nas nossas opiniões e os momentos de cada um, mais do que qualidade, é o momento de cada um. Vou te dar um exemplo, quase que invariável foi Alisson, porém na Copa América em 2021 foi Ederson, porque o melhor momento que ele via, o Alisson tinha machucado, não tinha dado uma continuidade, foi Ederson o titular.
Sim, viria machucado.
É. Então, ela tem esse momento. E eu tenho dito pro Taffarel o seguinte, que se for elogiado o goleiro que for escolhido, os méritos são meus. E se der problema, o problema é dele.
Ele é especialista. Titi, na comparação com 18, a seleção tem muito mais novidades, jovens novidades. Vini Júnior, Rafinha, Anthony, Rodrigo, Bruno Guimarães, enfim, tem uma série, uma safra, em tese, bem mais nova e com potencial que 18 a gente não tinha. Tá? A gente chega mais forte, o Brasil chega mais forte agora, mais confiante e com um elenco mais diversificado e mais forte na comparação com 18?
A mescla de atletas experientes com essa geração que surgiu, ela tem sido fundamental. E por isso também que entenda-se o melhor momento nosso da seleção nesses 4 anos, nessa formação e num ciclo, num processo todo completo, né? E não tu apressar etapas, tu passar situações que elas sejam difíceis. Então, essa mescla e essa construção desse momento da equipe, ele se dá por essa safra de jovens, de pontos que o Neymar fala assim, tu vai ter uma dor de cabeça, eu digo, sim, já estou tendo agora. E aí jogadores se afirmando, é Martinelli que se afirmando, é Anthony se afirmando, fez um jogo no final de semana de muita qualidade.
É Rodrigo sendo decisivo, nos últimos campeonatos do Real. Então, por isso que a gente valoriza muito, jogo grande, a gente valoriza muito a questão do pertencimento e a questão da lista larga. Né? A gente vai ter de 26 atletas, esse ciclo nos proporcionou 77 atletas observados e colocados para jogar, e a gente podendo agora trabalhar e continuando trabalhando, visando os dois amistosos, dando essas oportunidades dentro dessa lista, por isso não fechar. Né? Por isso não fechar, o atleta se sentir pertencente ao processo é importante para ele chegar bem preparado para a Copa do Mundo.
O Kleber deu o gancho do 77, tem espaço para testar um 78 ou 79?
Não tem mais espaço para testar o 78 ou 79.
Felipe, sempre tem, sim. Sempre tem, sim. A gente não tem que estar fechado. Por exemplo, é o André do Fluminense, que está fazendo um campeonato impressionante, a equipe fluindo. Sabe? Então, todos esses jogadores, assim como foi o Danilo...
Danilo na última.
Na última convocação. O Pedro estava conosco, machucou, então é uma possibilidade. O atleta que performa em alto nível, a gente tem. E tu me permite também falar... Quando um dado importante, eu quero dividir esse momento da seleção brasileira com os técnicos, Felipe, da categoria de base. A Sub-21, as Olímpicas, tiveram um papel fundamental nas nossas interações. Então é Jardine, é Ramon agora, é...
Foi o Guilherme da Sub-17.
Foi Guilherme da Sub-17.
Foi
o
Amadeu.
Amadeu. Paulo. O Amadeu foi praticamente o padrinho do Vini Júnior, sabe? Da orientação. Então esse entrosamento que a gente tem, nós temos uma sala onde a gente trabalha de segunda a sexta, onde nós temos um contato direto com os técnicos da base. Então isso nos facilita também. Assim como o atleta sabe. Ele disse, pô, vocês estão em contato direto com os homens. Então então Bruno Guimarães vem mais solto. Os atletas mais jovens vem mais solto. Não pesa tanta responsabilidade da grandeza de ser atleta da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Esse processo também ele ajuda.
Eu tenho nossa, o foco aqui é mais de jornal, então a gente não tem a urgência da rádio por uma notícia. Eu tenho uma pergunta de nível quase pessoal para vocês dois. Eu imagino que a derrota da Bélgica tenha sido a grande derrota da carreira de vocês, pelo jogo em si, pelo que o Brasil jogou e pelo que foi o jogo. Se puder escolher na Copa do Mundo, quer reencontrar a Bélgica? É bom ter um tira-teima?
Eu estive conversando no final de semana com o Lauro Quadros. Aí ele falou assim, eu vou fazer uma pergunta de nível pessoal. Ele falou assim, como é que está a tua vida sexual? Eu digo, não.
Achou que vinha. Se fosse no Bola das Costas, eu faria.
Aí a resposta dele foi essa aqui, porque eu fiquei guardado. Disse, eu comecei, ele falando, eu comecei normal, fui para a Diet e agora está zero. Mas aí fica a reverência ao professor Rui e ao Lauro, que, sabe, nortearam a minha, me inspiraram, e tem um monte de outras pessoas, a paixão pelo futebol e compreender futebol. Falei isso e esqueci da Bélgica. Até porque eu queria esquecer. Mas ficou marcado, sim. Mas ficou, com o passar do tempo, ela ficou com um marco do top 3 dos jogos do Mundial. Então, quem hoje vê, e a própria FIFA colocou entre os maiores jogos da Copa do Mundo, foram duas extraordinárias seleções com qualidade técnica individual. Faltou que ser efetivo, faltou ser mais competitivo no lance do segundo gol, porque é uma bola ofensiva nossa, faltou. Então tem margem de evolução, mas é um grande espetáculo, e eu particularmente, eu gostaria de enfrentar assim, de preferência na final.
e o top 3 que a gente falou há pouco, o Brasil está no top 3, no teu entendimento, Kleber também, ou top 5, para tentar pegar essa taça?
Eu digo, Felipe, eu digo assim, que é um dos favoritos, sim. Eu não consigo dimensionar, eu quero que a gente mantenha e consolide esse momento, que a gente está com maior confiança. Eu não acredito, te confesso, em sair da zona de conforto, porque sair da zona de conforto tu pode tirar confiança do atleta. Então o atleta tem que se manter confiante, tem que estar numa zona de confiança e desafiá-lo a ser melhor. Então nós estamos nesse processo da confiança da equipe e desafiar para ser melhor. Vamos desafio nesses próximos dois jogos, para que tu consolide uma situação e tu chegue forte. Para ser uma das favoritas, sim. Mas ela vem acompanhada de França, ela vem acompanhada de uma nova geração de Alemanha e de Inglaterra, ela vem acompanhada de uma Espanha que ela é tradicional, também com um modelo tradicional. E eu lembro que quando teve a Copa das Nações, que foi Itália campeã, quem viu a semi e viu o jogo do desempenho e viu que a Espanha jogou melhor do que a Itália naquele momento. Então, sim, e há sempre um espaço, na medida que é torneio e não é ida e volta, de surgir, como aconteceu, uma Croácia de ir para a final.
E a Argentina, que faz uma
grande perfeito,
campanha. Perfeito. E a Bélgica, que também se reestrutura e continua brigando com a gente no topo lá do ranking, né? Então é uma seleção que também deve fazer uma grande Copa novamente.
Na outra Copa, no outro ciclo de Copa, um colega fez uma pergunta para ti que eu queria muito ter feito. Como é que eu não pensei nisso antes? Agora dessa vez eu que vou fazer. Se pudesse naturalizar um estrangeiro desses países aí para jogar na seleção brasileira, dessa vez qual seria? Na outra era o Davi Silva. E agora?
De Bruyne.
Porque não tem brasileiro parecido ou porque ele é top mesmo? Assim?
Porque ele é top. Ele é top.
Ele é top. Ali de segundo, terceiro.
O Benzema é segundo, é. Pode ser segundo, pode ser terceiro, pode ser como segundo atacante. Quando ele joga no City, ele joga ele e agora com o Haaland, voltando e ficando mais solto na frente, porque os externos baixam, né? Com os dois volantes, eles defendem 4-4-2. Né? Então ele fica com uma função mais liberada. Quando vem com o Davi Silva, com o português
Bernardo Silva,
numa função de segundo meio-campista, o Bernardo também se junta a ele para fazer uma criação. Mas ele
e
não
também
é nosso.
Então, a Bélgica,
é porque é um jogador diferenciado, com características diferenciadas, com a cabeça, sabe, ele é um nível pessoal. Eu falei com o Fernandinho a respeito, e o Fernandinho falou do quanto ele é. Conduta pessoal, qualificação profissional, é pela qualidade dele.
Sabe o que chamou atenção o aspecto? Eu achei que dessa vez ia mudar até pela questão de posicionamento, que nesse ciclo ia pensar, por exemplo, num centroavante. É sinal que o centroavante é uma questão bem resolvida na seleção.
Nós temos N opções de 9, com diferentes características de velho. A gente tem, quer atacar espaço, quer dar profundidade... ou quer usar, ele vira de bunda para o meio campista, é o Richarlison. O Richarlison não quer tabela, ele quer a bola na frente. Quer atacar espaço também que sai um pouquinho para pivô, é Gabriel Jesus. Quer que movimente, ela vai te dar Gabigol, ela te dá Hulk, que não fica. Quer pivô, é Pedro. Quer Firmino, que é 10, que é 9, vem para 10, é Firmino, que é Cunha.
Alguma chance de o título da Copa do Mundo fazer com que o Tite permaneça técnico da seleção brasileira em 2023?
Definitivamente, Felipe, não. Terminou. E eu tenho a consciência, está resolvido, está em paz, está de boa, tá? Qual é que seja a linguagem que seja. Pô, eu entendo que a maturidade de um profissional é saber que ciclos acontecem, que outros profissionais podem vir aqui. Né? A comissão técnica sabe isso há um ano e meio, quase, um ano e três meses, quatro. Digo, ó, se preparem, se planejem, porque esse é o time, é o tempo. Eu sou mais inteligente que vaidoso. A vaidade diz assim, pô, luta para ficar, luta para permanecer, é o número um, técnico da seleção brasileira. Não, eu tenho a devida inteligência de saber que processos acontecem, assim como o nosso. Eu queria ter início, meio e fim. Isso eu queria. Foi proporcionado? Tem outros profissionais que podem seguir.
E essa decisão não tem nada a ver com um futuro que já tem definido em 2023.
Não, absolutamente, e tu me conhece. Tu conhece, Felipe, tu conhece a minha família, tu sabe a retidão, o orgulho que eu tenho, tá? Absolutamente nada. E não, exatamente, e não admito falar de qualquer outra situação em cima do momento que eu estou, em cima da responsabilidade e do orgulho que eu tenho. Depois, naturalmente, as coisas possam acontecer.